Após condenar a invasão na Ucrânia, não é pela Rússia, o presidente Lula, que está em viagem pela Europa, deu mais uma declaração. Ele disse: não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. O presidente brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid. Repetiu que está convocando países a compor um clube da paz para mediar o fim do confronto. Então a gente quer entender um pouquinho melhor essas declarações do presidente, qual a repercussão da fala do presidente. Tem tido muita repercussão. No primeiro momento ele foi muito criticado, né? Da forma como se expressou, parecendo que estava em defesa de um dos lados, enfim. Mas aí ele disse, olha, que entende, compreender, né, compreende a visão da União Europeia sobre a guerra, que jamais poderia ter acontecido, mas acrescentou que não vê ninguém falando em paz. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Alberto do Amaral Júnior, de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, nosso colunista aqui na rádio. E muito obrigada sempre por sua atenção, professor. Nós gostaríamos de entender um pouquinho melhor as falas do presidente. Claro que ele está numa viagem importante à Europa, tem tentado recolocar o Brasil nesse cenário mundial. Não deixaria de falar sobre, não é, um tema de maior importância, que é a continuidade da guerra na Europa. Ele foi no primeiro momento em que deu suas falas, em Portugal foi essa fala, ele foi questionado, foi criticado, depois ele tentou se expressar de uma outra maneira, dizendo que, né, não tem lado, entende que isso não poderia ter acontecido, mas que alguns detalhes não importam. Ele faz questão de não dizer, olha, não vamos dizer quem está certo, quem está errado, de quem é a Crimeia, não importa. Temos que sentar, discutir, colocar sob um ponto de vista que mire, não é, um acordo de paz. Então, primeira pergunta que faço é se isso tem a ver um pouco com uma nova postura do Brasil em termos de geopolítica, política internacional, e que outro impacto isso pode ter sobre esse tal caminho de negociação de paz, se isso realmente é viável, não é?
Roxane, em primeiro lugar, é preciso dizer que isso sim tem a ver com uma nova postura do Brasil no cenário internacional. Desde o momento em que o presidente Lula assumiu a presidência, o Brasil tem procurado marcar uma grande diferença em relação ao governo anterior, no que diz respeito à política externa, e principalmente em procurar vocalizar os seus interesses e os interesses da própria humanidade, já que nós temos interesses gerais, interesses particulares dos países hoje, diferentemente do passado, eu explico isso um pouco mais para frente, o Brasil tem procurado assumir um protagonismo no plano internacional. Esse é o primeiro ponto a ser destacado, a participar com mais destaque na discussão e no debate dos assuntos internacionais. Segundo, é a questão do processo de paz na Ucrânia, envolvendo a guerra russo-ucraniana. A questão da paz é uma questão absolutamente fundamental. A questão da paz é fundamental para o Brasil, primeiro, por uma razão moral. A paz é melhor do que a guerra, essa é uma razão intuitiva que todos compreendem com muita facilidade. Em segundo lugar, a paz é uma questão jurídica, um dever imposto pela Constituição brasileira em relação ao comportamento que o Brasil deve ter no plano internacional. O artigo 4 da Constituição brasileira estabelece que o Brasil deve buscar a paz. Em terceiro lugar, a paz é importante do ponto de vista econômico, porque a paz prejudica a todos os países. Aliás, a guerra prejudica a todos os países. E a paz beneficia a todas as nações. Isso significa, em outras palavras, que o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, tende a ser mais prejudicado que os outros países. E, em quarto lugar, a paz é uma questão de soft power. Soft power é o poder das ideias, é o poder da cultura, é o poder de conseguir adesão ao que nós pensamos. E evidentemente que o Brasil defendendo a paz, ele atrai para si uma simpatia positiva dos demais países, notadamente os países em desenvolvimento. Agora, nós precisamos distinguir a paz da cessação das hostilidades, como diz a diplomacia. Cessação das hostilidades nada mais é do que a paralisação do conflito, que o cessar-fogo. Cessar-fogo e processo de paz efetivo são coisas diferentes. Porque a paz pressupõe uma satisfação de ambos os lados, de todos os beligerantes, com relação a um status quo determinado, com relação a uma determinada situação na área internacional, uma divisão territorial, por exemplo. Enquanto que o cessar-fogo é simplesmente a desativação de todo o aparato bélico que confronta dois estados. Então, o que nós estamos tentando buscar, pelo menos por enquanto, não é um processo de paz duradouro, satisfatório para todas as nações, mas é uma cessação das hostilidades. Uhum. E uma cessação das hostilidades pode significar concessões de ambas as partes, tanto por parte da Rússia quanto por parte da Crimeia. É preciso advertir também a Roxane e ouvintes da Rádio USP que nós estamos diante de um conflito estrutural. Isso nos coloca diante de dificuldades para um cessar-fogo. O que, que é um conflito estrutural? Um conflito estrutural é aquele em que os beligerantes têm posições absolutamente antagônicas. E o que significa dizer isso? Significa dizer que a Ucrânia luta pela sua independência e a Rússia insiste em manter o domínio, no mínimo, sobre as regiões de Donbás, sul e leste da Ucrânia, e sobre a península da Crimeia. Então vejam que nós estamos diante de dificuldades notórias, além do que a mediação do conflito é algo complexo. Por que, que é algo complexo? Porque, primeiro, a mediação é um processo diplomático, solução de controvérsias internacionais, não é um processo jurídico. E para que haja mediação, e para que a mediação seja bem sucedida, é preciso que exista construção de confiança. Construção de confiança é, em outras palavras, o fato de que os beligerantes depositam naquele que mediará, no mediador, a confiança de que ele é alguém que tem uma distância suficiente, tanto para ouvir as reivindicações dos beligerantes, quanto para fazer sugestões. E nós não estamos diante de um processo fácil na vida internacional com relação à guerra da Ucrânia. Por ser uma guerra que tem múltiplas implicações, há muitos grandes países envolvidos direta ou indiretamente na guerra. Os Estados Unidos e a União Europeia de um lado fornecem armas para a Ucrânia, a China tem um tratado de amizade, um tratado de amizade restrita com a Ucrânia. Então, há complicadores de ambos os lados, é claro, que alguns países estão um pouco mais distantes, outros países estão um pouco mais próximos, mas é preciso que haja, sim, a construção de um conserto e de um consenso internacional em torno da ideia de um cessar-fogo. Porque, caso contrário, esse conflito pode transbordar as fronteiras da Ucrânia, tornar-se um conflito europeu e um conflito mundial com consequências inimagináveis para todos.
Bom, e uma segunda questão que eu gostaria de que o senhor respondesse é a respeito de se essas declarações podem surtir positivamente para o Brasil, para o governo brasileiro, nessa tentativa de recolocação no cenário mundial, né? Porque, num primeiro momento, como eu disse, ele foi bastante criticado, né? Na forma como se expressou, e aí ontem deu mais essa declaração, falar especificamente sobre um lado, ou citar, essas citações, elas trazem mais benefício do que, ou no balanço geral, enfim, apesar das críticas, é um posicionamento importante, quer dizer, resvala na imagem do Brasil?
No processo de construção de confiança, que é essencial para a mediação, é preciso que haja uma equidistância do mediador em relação à posição das partes. A Crimeia faz parte de reivindicações antagônicas por parte da Rússia e da Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia reivindica que a Crimeia é parte do seu território e a Ucrânia faz o contrário. Então, talvez o mediador devesse comportar de maneira a não se pronunciar em relação a quem tem a titularidade, quem tem soberania sobre a Crimeia. Há faces, por exemplo, como o direito internacional, que dizem que a Crimeia pertence à Rússia, há questões históricas, mas isso pode ser discutido numa mesa de negociações. A mesa de negociações é o local mais próprio para isso. E muitas vezes um país pode ceder um território em troca de algum outro benefício devido à necessidade da cessação das hostilidades do cessar-fogo. Uhum. Como, por exemplo, as colinas de Golã, esse é um exemplo clássico, pertencem à Síria, mas hoje são ocupadas por Israel e há um cessar-fogo entre os dois países. Então, a troca de terras por paz é algo possível. É algo possível, mas tem que ser construído no processo de negociação. Eu acho que declarações anteriores, o presidente Lula está muito bem intencionado, quer construir um processo de paz, mas é preciso tomar sempre muito cuidado com as declarações anteriores que possam erudir essa confiança que é tão importante para que a mediação seja bem sucedida.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações, análise aqui do professor Alberto do Amaral Júnior, de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, colunista aqui da rádio. Muito obrigada, viu, professor, por nos fazer entender um pouco melhor sobre esse contexto atual, né, da geopolítica, posicionamento do Brasil, do governo brasileiro e especificamente as falas do presidente Lula, que está em viagem à Europa. Muito obrigada mais uma vez e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Rádio USP, estou sempre à disposição.